Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 30 de julho, aqui na capital americana. Hoje muito calor e muita umidade, 33 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Von Collier. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Investigadores tentam saber se a asa que deu à costa na reunião pertence a um avião das linhas aéreas da Malásia. Os Talibã confirmam a morte do seu líder e elegem novo dirigente. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Temos o rescaldo da manifestação de ontem em Luanda. Ativistas que participaram desapareceram.
Aqueles ativistas continuam incontactáveis desde ontem à tarde, mas o comissário-chefe garante que estão escondidos.
Isaú Ias Samacuva está em Cabinda, visitou na cadeia o ativista Marcos Mavungo, temos declarações, e uma delegação parlamentar visitou cidadãos cujas casas foram demolidas há 16 anos e a quem promessas não foram cumpridas.
Vivíamos numa casa, mas agora nos deram aqui tenda ou terreno. Isso é abuso com pessoa, isso é abuso.
Uma deputada do MPLA falou, nós temos o que ela disse sobre a questão. No Namibe, a CASA acusa destacados dirigentes provinciais de corrupção e desvios. Temos os pormenores. Fique connosco para ouvi-los. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Investigadores estão a tentar apurar se os destroços de um avião encontrados perto da ilha francesa da Reunião, no Índico, pertencem ao avião de passageiros da Air Malaysia, que desapareceu misteriosamente em março do ano passado. O destroço, com 2 metros de comprimento, fazia parte de uma asa de um avião e foi descoberto a 3.500 quilômetros da última posição conhecida do Boeing 777. Um perito de aeronáutica francês disse, entretanto, à Voz da América que tudo indica que a peça agora encontrada pertence a um Boeing 777.
No Afeganistão, fontes dos Talibã, citadas no Paquistão, anunciaram que Mullah Akhtar Mansur foi eleito líder do grupo na sequência da morte do anterior líder Mullah Omar. Mansur era vice-presidente e chefe do Departamento Político e Militar da organização. Um porta-voz dos Talibã confirmou, entretanto, hoje oficialmente a morte do seu fundador e líder Mullah Omar. Numa declaração enviada à Voz da América, o porta-voz disse que Omar morreu de doença, mas não deu outros pormenores. O porta-voz não disse quando é que o líder dos Talibã morreu, mas disse que o seu estado de saúde se tinha deteriorado nos últimos 15 dias. O governo afegão tinha anteriormente afirmado que Omar morreu num hospital no Paquistão há 2 anos atrás. As autoridades paquistanesas disseram que a nova ronda de conversações de paz do Afeganistão foi adiada a pedido da liderança dos Talibã.
O governo britânico afirmou que concedeu ao conhecido artista e dissidente chinês Ai Weiwei um visto de 6 meses de entrada no país. Ai Weiwei dissera que as autoridades britânicas apenas lhe tinham concedido um visto de 20 dias sob a alegação de que tinha mentido num formulário oficial sobre o seu cadastro criminal. As autoridades britânicas salientam que é do conhecimento público que Weiwei tem cadastro na China e que não o declarou no formulário. Sublinham, contudo, que o visto que lhe foi concedido abrange a totalidade do pedido de estadia que foi feito pelo dissidente chinês.
A missão das Nações Unidas para a resposta de emergência à ébola na Serra Leoa termina oficialmente no final desta semana, mas especialistas alertam que tal não deverá significar o fim do problema. A morte há poucos dias de um indivíduo no distrito nortenho de Tonkolili colocou as autoridades em alerta para substanciais riscos de mais contaminações. O distrito não registava nenhuma morte relacionada com o ébola há 15 dias. As autoridades indicam que o homem, que era vendedor ambulante, poderá ter tido contacto com 500 pessoas.
A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou por unanimidade uma resolução destinada a combater o tráfico ilícito de vida selvagem. A resolução aprovada por consenso dos 193 países membros não é legalmente vinculativa, mas o apoio universal reflete a crescente oposição à escalada da caça furtiva e tráfico, especialmente de chifres de elefante e de rinocerontes, bem como de outros animais selvagens e plantas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Rui Mangueira, disse que não há presos políticos ou de consciência no país. Numa declaração emitida pela Rádio Oficial Angolana, Mangueira disse que os 15 ativistas detidos sob alegação de golpe de Estado tinham estado envolvidos em ações com o claro objetivo de preparar e executar determinados atos que são considerados crimes e não estavam, para usar as suas palavras, só a pensar. Ele acusou os detidos de envolvimento em ações criminosas que violam as leis de segurança do Estado. O ministro falava depois de uma manifestação ontem a favor dos detidos ter sido impedida por uma carga policial. Coco Mukuta.
Foi assim que os jovens ligados ao autodenominado movimento revolucionário protestaram contra a detenção dos 15 jovens detidos há 40 dias. Vários organizadores foram detidos. Nesta quinta-feira, a Voz da América contactou o comissário-chefe António Maria Cita, comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, que, sem gravar entrevista, acusou Adolfo Campos, Laurinda Gouveia, Raul Mandela, Adam Bunga, Alberto Beto de quererem criar um facto político e fazer um jogo sujo. Aqueles ativistas continuam incontactáveis desde ontem à tarde, mas o comissário-chefe garante que estão escondidos no quilômetro 30 em Viana, em casa do cidadão conhecido por Papo Seco. Emiliano Catumbela, um dos ativistas preso ontem, mas já solto, diz que foram ameaçados com armas de fogo pela polícia.
Apareceu 4 carros da polícia e 2 jimes que pertenciam ao comandante do município de Viana, que é comandante notícia, e o comandante Matias, comandante daquela mesma esquadra que localiza-se naquele bairro. Fomos detidos, nem sabemos o porquê que nós fomos detidos, porque a polícia, quando apareceu aí, pularam o muro, colocamos todos nós, cara para baixo, arma na cabeça, porque eles já receberam uma informação de que nós estivemos armados e estivemos a preparar de novo um golpe de Estado. Na mesma que aconteceu com a detenção dos 15 jovens que pertenciam ao movimento revolucionário, que hoje ainda estão encarcerados na comarca de Kalumoloka e Kakila, é na mesma coisa que aconteceu conosco ontem mesmo aqui em Viana, em quilômetro 14A.
Catumbela afirma ainda que todos os outros ativistas estão bem e desconfia terem sido traídos por um dos seus companheiros.
Nós fomos traídos pelos nossos irmãos que lutamos junto.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, o ministro do Interior de Angola, Ângelo Veiga Tavares, criticou a presença da eurodeputada portuguesa Ana Gomes em Angola, que está de visita ao país para se inteirar da situação dos direitos humanos. Em declaração à Rádio Nacional, a partir de Madrid, onde se encontra a participar numa conferência sobre terrorismo, Tavares considerou bastante irresponsáveis as pessoas que, e citamos sem conhecerem o pendor do processo, vêm fazendo declarações, algumas delas irresponsáveis e outras, se calhar, inocentes por desconhecerem os meandros do processo. O ministro acrescentou que a situação não casa admiração nem preocupação ao governo angolano, porque são conhecidas figuras que já num passado distante, antes mesmo da guerra, tinham definido claramente o seu posicionamento. Vamos para Cabinda. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, está no território onde visitou na cadeia o ativista Marcos Mavungo, preso há vários meses por alegados crimes contra a segurança do Estado. O José Manuel falou com o líder da UNITA.
De acordo com o presidente da UNITA, o estado de saúde de Marcos Mavungo é preocupante e, se não for tratado em tempo oportuno, pode ter um desfecho triste.
O que ouvimos dele, a mim, entristeceu, chocou, sobretudo no que diz respeito aquilo que podia constituir a razão que se pensa que seja a culpa que lhe levou para aquela situação. Fisicamente, o Dr. Mavungo parece estar bem, mas na realidade ele tem um problema sério que precisa de ser tratado. Um problema sério que não lhe dá a aparência de um doente, mas que quem percebe de questões de saúde sabe que se ele não tiver tratamento adequado no tempo que é preciso esse tratamento, nós podemos ter problemas com o Dr. Mavungo, de um lado. Do outro lado, do ponto de vista justiça, eu digo que fiquei triste, chocado mesmo, e quero dizer aqui que até o meu choque, a minha tristeza, não é tanto só por aquilo que está a acontecer com o Dr. Mavungo, mas com aquilo que é o estado da justiça do nosso país. Angola, ao nível dos recursos humanos que tem, ao nível das capacidades que tem, não precisa de tratar os seus cidadãos como está a ser tratado o Dr. Mavungo. Creio e espero que há entre angolanos, ou haja entre angolanos, pessoas de bom senso e que ainda têm tempo de ressalvar aquilo que está a acontecer.
Samakuva disse que as acusações que pesam sobre o ativista são forjadas e revelam uma justiça que maltrata os seus cidadãos.
São acusações forjadas, fabricadas. Não há nada que pareça aí concreto. As acusações de explosivos e não explosivos, lá onde dizem que os explosivos foram roubados, é lá onde nos dizem também que não desapareceu nenhum explosivo. Portanto, é esta questão é que a mim choca.
O presidente da UNITA está em cabinda para uma visita de trabalho de 24 horas. Hoje, Isaías Samakuva encontrou-se com a governadora de cabinda e com as autoridades militares e realizou um encontro de massa com os militantes do seu partido na sede provincial do partido. Samakuva considera de crítica a situação social de cabinda e exorta as autoridades a encontrarem formas de atenuar a miséria da população. José Manuel, Voz da América, cabinda.
Obrigado, José Manuel. Os agentes da polícia angolana têm que respeitar a vida humana e o princípio da proporcionalidade nas suas ações. Quem o disse foi o comissário-geral Ambrósio de Lemos, que na Huila afirmou que a polícia tem que usar da inteligência para desmantelar novas rotas de imigração ilegal e de crimes transfronteiriços em Angola. Teodoro Albano.
O oficial superior da Polícia Nacional referiu que esta foi uma das conclusões saídas do encontro que na última segunda-feira juntou os comandantes da Polícia de Angola e da Namíbia para analisar os crimes transfronteiriços entre os dois países. Ambrósio de Lemos referiu que a troca de informações e as operações conjuntas das polícias do Namib, Quando-Kubango e Cunene, que dividem limites com a vizinha República da Namíbia, será fundamental no combate ao crime dos dois lados da fronteira.
Abordamos vários aspectos, entre os quais aqueles que devem ser muito pontuais, como a troca de informações, operações conjuntas, quer de um lado, quer do outro, para dar combate à criminalidade. Do nosso lado, preocupados com a nova rota que os imigrantes ilegais estão a utilizar para chegarem ao nosso país, o contrabando, o tráfico de armas, de droga, pois que os barões procuram encontrar formas de fugir ao controle das autoridades, mas nós também temos que ser inteligentes de forma a que se possa fazer combate a estas tipicidades criminais.
numa altura em que a ação da polícia em algumas ocasiões tem sido questionada quando chamada a repor a ordem, com os excessos associados a Ambrósio de Lemos, que falava numa assembleia aos efetivos dos vários ramos da polícia, apelou para que a atuação contra o crime se efetive com respeito à lei.
É necessário atuar-se no quadro da proporcionalidade, da racionalidade. É necessário que cada um de nós veja à frente um cidadão com dignidade. Prevaricou, devemos atuar, mas nunca baixar a dignidade deste homem. É preciso respeitar a vida de cada um.
O comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Ambrósio de Lemos, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E de Lubango voltamos a Luanda. Uma comitiva de deputados da 10ª Comissão da Assembleia Nacional visitou hoje os desalojados da ilha de Luanda, que vivem em casas de chapa desde 2009, à espera de promessas que o governo fez. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Reclamação e Petição dos Cidadãos da Assembleia Nacional, Genoveva Lino, deixou a promessa de levar o assunto às entidades competentes para a resolução do problema. Manuel José.
Desde 2009 que foram retirados e demolidas as suas casas na ilha de Luanda e foram colocados em tendas inicialmente para um período de 90 dias para terem suas casas no Zango, 6 anos se passaram e nada de casas. Os deputados da 10ª Comissão do Parlamento decidiram ir ver de perto como vivem os antigos moradores da ilha de Luanda. A deputada pelo MPLA, Genoveva Lino, a presidente da 10ª Comissão, prometeu levar o assunto ao Executivo para a resolução do problema.
Nós diretamente não temos as coisas para dar, mas vamos falar com aqueles que têm que resolver. A administração tem que ter os meios para poder trabalhar, resolver o problema, tem que ser através das outras entidades.
Alguns moradores manifestaram sua indignação pela situação que vivem na zona do Zango.
Não temos hospital, aqui morte frequente. Nós vivíamos numa casa, mas agora nos deram aqui tem o terreno. Isso é abuso com pessoa. Isso é abuso. Ou me parta a casa ou me mata você.
A situação aqui é precária, muito precária mesmo. As condições de vida não estão lá conforme deve ser. Nossos filhos não estudam. Praticamente nós próprios já não temos filhos para trabalhar. É triste.
Outros há que aplaudiram a visita dos deputados, já que é pela primeira vez que acontece.
É pela primeira vez que eles vêm cá, depois de 5 anos, né? Esse é o 6º. Para verem que condições precárias nós vivemos. Não temos saneamento básico, não há luz, não há água.
Como nos visitaram hoje, vamos ver daqui para frente o que pode ser, o que vai acontecer daqui a uns dias.
Outros ainda que só querem ver a sua casa.
Conforme partiram as nossas casas, conforme eles prometeram que dentro de 90 dias teríamos as nossas casas, nos deem a nossa casa.
Há 6 anos. Né?
Há 6 anos. Não há esperança. Até hoje já nunca se falou mais nada.
Os deputados da 10ª Comissão foram acompanhados por outras 2 comissões, a 2ª e 4ª da Assembleia Nacional, bem como membros da SOS Habitat, que solicitaram esta visita há 2 anos, que apenas acontece agora, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, a transmitir a partir do Washington em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado desta semana no Angola Fala Só é Francisco Falua. Ele é o secretário nacional para a mobilização geral da UNITA. O líder da Casa CE na província do Namibe, Sampaio Mukanda, acusou dirigentes do governo provincial de corrupção. Mukanda disse que há também dúvidas sobre as ações do governador Rui Falcão e que o seu partido está a investigar. Armando Chicoca.
O secretário provincial da Casa CE, Sampaio Mukanda, em entrevista exclusiva à Voz da América, disse que o dinheiro cabimental da província do Namibe não tem reflexos na melhoria da vida da população do Namibe.
Desde 2013 e até 2015, sem receio de errar, a província encontra-se estagnada. As populações continuam sem água, hospitais sem água, o lixo está a invadir a cidade. Naquela lixeira houve explosão, algumas crianças morreram. É um problema sério, é que muitos dinheiros entram na província do Namibe, mas não tem reflexo na vida do cidadão. E o governador disse que é militante sério do MPLA, mas essa seriedade não está se notada na administração da coisa pública.
Sampaio Mukanda vai mais longe ao afirmar que há desvios de verbas para o enriquecimento ilícito dos governantes do Namibe.
Dizia o governador também que os recursos do país não podem se cingir a meia dúzia de pessoas. Mas aqui no Namibe estamos a notar alguns dirigentes da província a ficar rico num abrir e fechar de olho. Isso demonstra mais uma vez que os recursos que diziam simplesmente que não se pode de cingir em meia dúzia de pessoas estão a se cingir a essa meia dúzia de pessoas. A seriedade de um militante se nota naquilo que faz no terreno. Nós não podemos viver do blá blá blá. É falar e fazer. E todo pensamento só tem validade quando se converte na prática. Quando ficamos a falar e sem fazer, não passa de uma mera retórica e não estamos cansados de vivermos de palavras. Já ouvimos muito neste país. Agora precisamos homens pragmáticos, capazes de converter as ideias na ação. Nós havíamos depositado uma certa confiança e os nossos primeiros pronunciamentos dizíamos que não estávamos ainda em condições de julgarmos a governação de Sua Excelência Dr. Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade, porque pelos seus discursos pensávamos que o Namibe se tornaria num oásis onde cada um podia se alegrar. Mas aquilo não passou de uma mera retórica, os problemas continuam, a população reclama e até alguns indivíduos ligados ao próprio governo também reclamam. E há muitos milhões que estão a entrar na província que não tem reflexo na vida do cidadão.
O político afirma ter pleno conhecimento de que a Fazenda 4R, pertença do governador Rui Falcão, localizada no Mukungu, município de Namibe, tem água e luz em abundância. Mas as comunidades mucubage e cuíces que circundam à volta deste patrimônio do governante não têm água para o consumo e para o gado, tendo causado muito recentemente revolta dos autóctones.
Para além dessas fazendas adquiridas num abrir e fechar de olho, há outras também que andam por ali. Estamos a apurar a fundo para denunciarmos esses atos macabros de desvio de verba para um enriquecimento ilícito, enquanto que a população que delegou poder a esses governantes espera a mudança de vida e o povo vai julgar melhor esses governantes que não têm a noção de servir, mas sim apenas estão a servir-se.
Procuramos, no entanto, ouvir o governador do Namibe, Rui Falcão, mas sem sucessos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde as épocas da maior parte dos países ainda não arrancaram. Mas já começaram jogos de pré-qualificação para as taças a nível continental. Assim, hoje, temos jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Duas equipas portuguesas estão em ação. O Vitória de Guimarães joga na Áustria, frente ao Altaque. O Bolonense recebe os suecos do Gotemburgo. Gotemburgo bem rodado, porque a época na Suécia já se iniciou há várias semanas. Gotemburgo já fez 17 jogos do campeonato sueco e ocupa o primeiro lugar. O treinador do Bolonenses é Ricardo Sapinto.
Claramente que não vai ser um jogo fácil. Por aquilo que nós conhecemos do adversário, não só sendo um adversário que está a competir desde janeiro, enfim, com muitos jogadores, são, a maior parte deles são todos internacionais. É uma equipa experiente, que também tem no seu palmarés duas taças UEFA, portanto, uma equipa com muita experiência a este nível. E quando sabemos que o favoritismo, e reconhecemos isso, e com respeito que o favoritismo está do lado do Otamburgo, não quer dizer também que os vamos recear, e a minha equipa não vai entrar receosa de maneira nenhuma.
Ricardo Sapinto, treinador do Belenenses, que disse ainda que passar esta eliminatória não é um dos objetivos do Belenenses para esta época. O defesa Tonel do Belenenses reconheceu também a superioridade do Gotemburgo, mas expressou confiança no possível bom resultado.
Não vai ser fácil. Agora, o nosso dever e a nossa obrigação é dar tudo o que temos e traduzir no jogo aquilo que temos feito em treino. E se isso acontecer, certeza que as coisas vão correr bem.
Era Tonel do Belenenses de Portugal. E falando de Portugal, vamos falar de José Mourinho. Nunca muito longe da controvérsia. Começamos na China, onde o treinador do Real Madrid, Rafael Benítez, se recusou a responder hoje a palavras de Mourinho, que na terça-feira acusou Benítez de destruir a melhor equipa da Europa em 6 meses. Referia-se ao Inter de Milão, que sob comando de Mourinho ganhou 2 campeonatos italianos e 1 campeonato europeu e que depois, sob a liderança de Benítez, pouco ou nada fez. Aqui em Washington, onde se encontrava com a sua equipa, o Chelsea, Mourinho foi questionado sobre as declarações da mulher de Benítez, que disse que Benítez tinha mais uma vez sido chamado a limpar no Real Madrid, o que chamou de toda a bagunça deixada por José Mourinho. Na verdade, Benítez substituiu Carlo Ancelotti. Mourinho esteve lá antes de Ancelotti. Mourinho disse ainda, numa referência ao físico de Benítez, que a mulher deste se devia preocupar com a dieta do marido. Olha lá, Benítez não respondeu. Polémica parece encerrada. A ver, vamos. Vamos agora para Moçambique, onde a Renamo, o maior partido da oposição, diz que vai continuar a manter uma ala armada. A declaração foi feita no Parlamento pela chefe da bancada do partido, Ivone Soares, conforme nos diz William Mapote.
Cheia de convicção, Ivone Soares lançou o aviso, deixando claro que o partido vai continuar armado em nome do que chamou de defesa do povo. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O William Mapote vai estar aqui na segunda parte com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, sobre a questão da Renamo manter uma ala armada, apesar de apelos da Frelimo para pôr fim a isso, e tem, aliás, havido choques armados numa das províncias nortenhas do país, em Tete, que está a resultar na fuga de moçambicanos para o vizinho Malawi. Portanto, uma situação que permanece tensa em Moçambique. Isto, portanto, na nossa segunda página, com o William Mapote. Vamos ter também outras reportagens de Moçambique e vamos, claro está, alargar a nossa cobertura não só a Palopes, mas a outras partes do mundo. Isso na nossa segunda meia hora, a iniciar-se dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, sob a liderança do Eduardo Ferro, que vai entrar aqui nos estúdios para essa segunda meia hora. Até lá vamos ficar com a música de Ray Cooper, que é um músico, compositor e produtor musical norte-americano de banda sonora para filmes. Ele é um multi-instrumentalista, mas é quem mais conhecido pelo seu trabalho de guitarra slide e o seu interesse pela música roots, raízes dos Estados Unidos, e pela sua colaboração com músicos tradicionais de vários países, incluindo africanos. Vamos ficar com Vigilant Man, por Ray Cooper.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Rainy nights down in the engine house, sleeping just as still as a mouse. Man, come along, chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Casey was just a working man, and he said, unite all you working.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: destroços na ilha da Reunião poderiam pertencer a avião da Air Malaysia. Talibãs confirmam a morte de Mullah Omar. Estados Unidos e Turquia divergem acerca de ações na Síria. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Calios, na produção, Doris Dossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a bancada parlamentar da RENAMO reivindicou hoje na Assembleia da República o direito do partido de continuar armado em nome da defesa dos seus propósitos. Falando no encerramento da primeira sessão da Assembleia da República, a chefe da bancada da RENAMO, Ivone Soares, disse que não há entidade alguma capaz de forçar o seu desarmamento pela via da força. William Mapote.
Foi desse modo que a chefe da bancada parlamentar da RENAMO abordou a questão da desmilitarização das chamadas forças residuais do seu partido. Cheia de convicção, Ivone Soares lançou o aviso, deixando claro que o partido vai continuar armado em nome do que chamou de defesa do povo. Segundo Soares, apenas um diálogo sério e franco, que leva à satisfação das suas reivindicações, fará com que o partido deixe de deter armas. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reagiu às declarações da chefe da bancada parlamentar da RENAMO, classificando-as de simplesmente infelizes.
Para chantagear e manter a população.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo, e continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América, país que constitui um verdadeiro martírio obter bilhete de identidade ou passaporte, e isso porque a empresa contratada, sem concurso público, para a produção desses documentos, não tem capacidade de resposta e não há também vontade política para rescindir o contrato dessa empresa. Ramos Miguel.
Um pouco por todo o país, há pessoas que ficam um ano ou mais tempo à espera do bilhete de identidade, havendo inclusive casos em que o documento caduca sem que tenha sido entregue ao cidadão. As queixas dos cidadãos são muitas e um estudo feito em maio findo pelo Centro de Integridade Pública, CIP, indicou que a empresa belga denominada Semrex funciona com equipamento obsoleto, prejudicando as pessoas que necessitam de documentos de identificação. Lázaro Mabunda, investigador do CIP, autor do estudo, falou à Voz da América.
Há moçambicanos que querem viajar para fora de Moçambique para estudar, perdem bolsa de estudos porque não tem B. E já está há um ano a lutar para ter B. Este ano há um indivíduo que queria fazer tratamento, devia fazer tratamento na África do Sul, mas foi lá à procura de passaporte, mas não tinha o BI. Primeiro tinha que tratar, o BI tinha caducado, tinha que tratar o BI. Tentou tratar, acabou morrendo nas instalações mesmo, de lá, nas instalações da DIC. Por azar, foi morrer justamente ali para mostrar que morreu porque estava à procura de BI, de passaporte, para poder viajar. Mas não está a ser fácil. Então, se tu queres o BI agora, para tratar assuntos urgentes, se o BI caduca agora, é uma situação muito complicada, porque vais ficar anos sem o teu passaporte. Tem que viajar daqui a uns 3 meses. É quase impossível viajar daqui a 3 meses. O preocupante é que ninguém responsabiliza esta empresa. Os termos do contrato estão lá. Claro, em caso de o Estado moçambicano sentir que esta empresa não está a ter capacidade, o Estado moçambicano pode rescindir o contrato. Mas ninguém rescinde o contrato.
Mas como sair desta situação?
A saída passa por monitorar o contrato, obrigar esta empresa a fazer investimentos necessários para que o cidadão tenha o seu documento em 2 semanas previstas no contrato ou em 2 dias previstos para caso de urgente. Caso esta empresa não consiga resolver dentro de um prazo, o Estado tem de rescindir o contrato e lançar um concurso para encontrar uma outra empresa o mais rápido possível.
E quem está à frente desta empresa?
É muito difícil saber quem está à frente dessa empresa, porque ninguém dá cara. Eu faço investigação deste processo desde que iniciou em 2009. Este é o 6º ano. Nunca consegui sentar com os proprietários da empresa para, pelo menos, aceitar uma entrevista. Nunca. Quem aparece sempre a dar a cara ou é o Diretor Nacional de Identificação Civil, ou é o Diretor Nacional de Imigração, ou é o Ministro do Interior, ou é o Ministro das Finanças. E esta empresa nunca aparece, nunca tem rosto, nunca aparecem os donos. Sabemos que os donos é um sírio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, o clima inflamado, registado na troca de acusações entre um dirigente sindical e o ministro da Justiça, na sequência das reivindicações da polícia judiciária, que reclama melhores condições salariais e melhor progressão na carreira, mereceu a reprovação dos diferentes atores políticos e da sociedade cabo-verdiana. Eugênio Teixeira.
No Estado de Direito Democrático, as pessoas devem manifestar as suas preocupações livremente, mas esse exercício deve ser feito no estrito respeito e moderação, evitando situações que podem prejudicar as negociações e o bom nome das pessoas envolvidas. Este é o ponto de vista defendido por alguns analistas que a Voz da América abordou, na sequência da polémica que envolveu o líder da CCSL, José Manuel Vaz, e o ministro da Justiça, José Carlos Correia, este que anunciou ter apresentado uma queixa-crime contra o referido dirigente sindical. Para o sociólogo Nardi Souza, a reivindicação da polícia judiciária é justa, mas entende que as partes envolvidas no processo negocial devem fazê-lo no estrito clima de respeito mútuo. De resto, considera que a boa educação constitui um grande fator moral.
A linguagem inflamada, muitas vezes, eu como faço meditação e yoga, quando nós estamos alterados, todos os lados, mostra que nós não estamos muito atentos ao nosso próprio comportamento. É preciso saber dirigir aos mídias e à população, porque Cabo Verde já tem, estamos em momentos em que as pessoas estão a reclamar muito, que é normal, um país em transformação, mas não podemos incendiar as fileiras, porque o papel de um político e de um servidor público com responsabilidade é resolver os conflitos e não criar mais conflitos.
Já o empresário e sociólogo Júlio Lopes entende que o governo devia dar uma maior atenção às reivindicações da Polícia Judiciária, uma vez que se trata de uma polícia importante na investigação e combate ao crime, sobretudo o tráfico de drogas e outras criminalidades organizadas. No entanto, Júlio Lopes considera que nenhuma parte envolvida no processo deve ceder na linguagem, pois o respeito e o bom nome das pessoas devem ser salvaguardados.
As duas partes vão negociar dentro do quadro aceitável e não com muita ansiedade, que pode prejudicar, digamos, a questão importante, que é a reivindicação legítima de uma classe profissional, que é a Polícia Judiciária, que, como sabemos, é uma classe muito importante em Cabo Verde neste momento, por causa desse ambiente de insegurança que está a reinar em Cabo Verde, e a PJ tem um papel muito importante, e esses quadros têm que estar motivados para poder desempenhar as suas funções com qualidade. Claro que todas as entidades, nesse caso concreto, o Ministério e uma central sindical, apesar das emoções normais, da defesa dos interesses de cada parte, o respeito é um princípio fundamental que deve existir no quadro de qualquer tipo de relação entre pessoas.
Também o analista político Daniel Medina afirma que não se deve confundir o direito à liberdade de expressão com a falta de educação, pois a linguagem inflamada não contribui para resolver os problemas.
Em relação a este caso, penso que estão a dar um mau exemplo e que é necessário chamar à colação, seja a questão do sindicato, seja a questão do Ministério, para que haja uma linguagem apropriada, porque a boa educação no Parlamento, a boa educação nos órgãos de serviço público, todos estão a precisar de um serviço público, é uma questão de boa educação e de respeito à própria população que os elegeu.
Numa altura em que se está na pré-campanha eleitoral para as eleições gerais de 2016, alguns analistas abordados pela Voz da América recomendam responsabilidade, diálogo franco e muito fair play, já que linguagens inflamadas só podem contribuir para prejudicar o normal funcionamento das instituições. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui Washington, Voz da América, esta a nossa emissão em português para a África. O presidente americano, Barack Obama, concluiu esta semana uma história de visita à África. O Quênia, a terra natal do seu pai, foi um importante ponto da visita de Obama, que dedica os últimos 18 meses do seu mandato à criação de um legado que os observadores ainda consideram muito prematuro de terminar, tal como refere Amâncio Miguel.
A viagem à terra natal do pai pareceu o culminar da sequência de conquistas que o presidente vem colecionando, incluindo a assinatura do histórico acordo nuclear com o Irão. Hoje, após 2 anos de negociações, os Estados Unidos e os seus parceiros internacionais alcançaram algo que em décadas de animosidade não conseguiram. Um acordo total de longo termo com o Irã que vai impedi-lo de ter armamento nuclear, disse Obama. Especialistas dizem que trata-se de uma aposta. O legado do Obama será determinado pelo Irã. Dan Halper, do Weekly Standard, disse que se o Irã violar o acordo e obter armas nucleares, se decidir atacar os adversários ou qualquer um, obviamente que isso seria uma grande mancha negra para o presidente Obama e seu legado. Todas estas negociações serão claramente vistas como uma falha que ele jamais superaria. Os pontos de sucesso de Obama na política internacional incluem o assassinato de Osama Bin Laden, o fim do envolvimento dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão e a não participação em novos conflitos. Mas o crescimento do Estado Islâmico põe em questão o seu legado quanto ao Médio Oriente.
A realidade é que quando ele sai do White House em 2017, o Middle East vai ficar muito pior.
Para Aaron Miller, do Wilson Center, a verdade é que quando ele deixar a Casa Branca em 2017, o Médio Oriente será pior do que quando ele assumiu o poder em 2008. E ele, justa ou injustamente, será culpado pela excessiva aversão a riscos ou por não ter sido suficientemente assertivo. Obama surpreendeu a muitos ao restaurar as relações com Cuba comunista. Na ocasião, o presidente Obama disse que há um ano atrás pareceria impossível os Estados Unidos voltarem a hastear a sua bandeira, as estrelas e as faixas numa embaixada em Havana. A mudança parece-se com isto. Mas as mudanças poderão não ser suficientes para selar um bom legado, diz Aaron David Miller, autor do livro The Hand of Greatness.
A historic president? Absolutely.
Miller questiona. Um presidente histórico? Absolutamente. Inegavelmente, um grande presidente como Washington no século XVIII e Lincoln no século XIX e Franklin Roosevelt no século XX? Não. Então, a questão é que lugar irá ocupar no panteão dos 43 diferentes presidentes? Isso é difícil dizer agora. Internamente, a sua eleição como primeiro presidente negro foi histórica. Muitos americanos atribuem-lhe o mérito de ter tirado o país do colapso econômico depois da maior crise desde a Grande Depressão. E defendeu a Obamacare, a maior reforma nos serviços de saúde na história dos Estados Unidos. Contudo, a sua eleição tampouco significou o fim do racismo nos Estados Unidos. Recentemente, numa cerimónia em homenagem às 9 pessoas mortas num ataque racista na Carolina do Sul, Obama disse que ninguém deverá esperar mudanças nas relações raciais de um dia para o outro. No que é considerado um dos momentos mais comoventes do seu mandato, liderou a congregação na interpretação de um hino cristão. A mudança, tal como o legado de Obama, poderá não se evidenciar na totalidade nos próximos anos.
O novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, já terminou a sua visita de 3 dias aos Camarões. Durante as suas conversações com o seu homólogo camaronês, Paul Biya, a questão dos rebeldes do Boko Haram voltou a ocupar lugar de destaque. O presidente Buhari afirmou que vai colaborar com os Camarões, Chad e Níger para tentar acabar o mais depressa possível com a rebelião do Boko Haram, que se prolonga há já 6 anos. Buhari disse que esta sua deslocação aos Camarões vai reforçar o empenhamento numa força multinacional para lutar contra o Boko Haram e manifestou-se otimista de que a mesma possa estar operacional dentro de 30 dias.
We cannot afford to falter in our resolve to rid our countries of this evil that is threatening to destroy our hard-earned.
Não podemos hesitar, disse Buhari, no nosso empenhamento para livrar os nossos países daqueles que querem destruir as liberdades e aquilo que conseguimos alcançar como países individuais e coletivamente na sub-região. Reconhecemos que não podemos agir sozinhos. Nestes últimos dias, ataques de Boko Haram saldaram-se por pelo menos 60 mortos nos Camarões. O presidente camaronês, Paul Biya, afirmou por seu lado que o seu país precisa mais do que nunca do apoio de todos os países para lutar contra o Boko Haram.
O terrorismo é, hoje, uma ameaça global. Sem uma resposta global...
Segundo o presidente Paul Biya, o terrorismo é atualmente uma ameaça global que requer uma resposta global e que só uma luta global poderá garantir a prosperidade do povo e garantir a paz. A violência desencadeada pelo Boko Haram já provocou mais de 2 milhões de desalojados e pelo menos 20 mil mortos na Nigéria, Camarões, Chad e Níger. Durante a sua recente deslocação à Etiópia, o presidente americano Barack Obama debateu com os líderes regionais alternativas para o restabelecimento da paz no Sudão do Sul, incluindo sanções e a intervenção de uma força regional se as partes em conflito não chegarem a um acordo de paz até 17 de agosto. Reunindo-se na passada segunda-feira com os líderes regionais em Addis Abeba, o presidente Obama defendeu uma força de intervenção regional e a aplicação de mais sanções para obrigar os dois lados do conflito a sentarem-se à mesa das negociações. Pok Baluanga, o diretor de informação do grupo rebelde Movimento Exército de Libertação do Povo Sudanês, disse à Voz da América que a proposta de força regional não serviria de muito.
I don't think so that the regional forces can bring peace because all the regional countries they don't know the nature of
Não acho, disse Pok Baluang, que a força regional possa trazer a paz, visto que os países da região não percebem a raiz da nossa crise, da nossa guerra atualmente no Sudão do Sul. Muitos países estão a debater qual dos lados devem apoiar, visto que não percebem os fundamentos da crise. No entanto, Emmanuel Kisinigane, do Instituto para Estudos de Segurança, discorda da tal leitura e diz que, na realidade, as sanções e a intervenção de uma força regional poderiam trazer a paz.
It depends on who constitutes that force. We already have Uganda inside South Sudan, and I'm not sure to what extent the parties will see.
Depende, disse Emmanuel Kisinigane, de quem constituir essa força. Já temos o Uganda dentro do Sudão do Sul e duvido que as partes o encarem como uma força neutra. Se tivermos intervenientes que não alinhem com nenhum dos lados, penso que a força pode desempenhar um papel em termos de promoção de um cessar-fogo. Desde dezembro de 2013, que a violência interétnica tem vindo a devastar o Sudão do Sul, causando milhares de mortos. Esforços dos Estados da África Oriental não conseguiram até agora pôr termo aos confrontos e as facções beligerantes sul-sudanesas fazem face a mais sanções se um acordo de paz não for alcançado até 17 de agosto.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O YALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
É médica na Guiné-Bissau, a sua especialidade é saúde pública e, se pudesse, levava dos Estados Unidos o acesso à saúde. A criação de novos hospitais, Lisandra Reis falou com a Voz da América quando estava a caminho de mais um dia agitado de aulas.
Eu sou a Lisandra Marisa Gomes Cabral, de 32 anos de idade, sou guineense e neste momento estou em Minnesota, Universidade de Minnesota, onde estou a participar no programa Mandela Washington Fellowship. E eu estou aqui a fazer gestão pública. E todos os meus colegas estão em outra cidade a fazer também liderança cívica e empreendedorismo. Então, a experiência que eu estou a viver aqui, olha, eu nem sei quantificar, porque é tanta coisa junta. Administração pública, a gestão pública, que eu antes pensava que era duas coisas iguais, e agora já, nesta universidade, estou a ter a percepção que são duas coisas diferentes. A administração pública, que é mais a parte burocrática do governo, do Estado, e já a gestão pública é mais na utilização dos recursos, o setor privado, e também a coligação entre o setor privado, ONG e com o setor público. Tivemos vários encontros com pessoas importantes do Estado americano. Os líderes americanos são pessoas extremamente humildes, carismáticos, coisas que já os nossos governantes, os nossos líderes, não conseguem ser. E são uma das características que me toca muito.
Em que aspecto é que o que está a aprender agora, tudo aquilo que está a absorver neste momento, vai contribuir para a sua vida profissional, para o seu contributo a nível profissional na Guiné-Bissau?
A chave principal no desenvolvimento de um país tem que ser no investimento dos gestores públicos. Quanto mais gestores públicos eficientes e eficazes se ver um país, mais aquele país tem dotes de desenvolver. Então, eu como médico, como estava a dizer, todo esse recurso que eu estou a ter agora, implicarei no meu serviço, que é no Hospital Simão Mendes, e também não só no Ministério da Saúde da Guiné-Bissau. Estou a trabalhar agora como médica em saúde pública, a coordenar o Programa Nacional de Luta contra a Noma. Noma é uma doença pediátrica que envolve mais as crianças de idade compreendida entre 4 a 6 anos. É uma doença carcinogénica, malformação da boca.
Uma frase, uma dica para quem ainda tem dúvidas de que este programa é um programa que vale a pena.
É um programa que vale a pena participar, não só porque é nos Estados Unidos da América e não só porque é o programa do presidente mais famoso do mundo, que é o Barack Obama. Não, é um programa com diversidades. Então, onde encontras com líderes, jovens líderes africanos como tu, onde te permite partilhar opiniões, então é mesmo fantástico. E também ganhar experiência mesmo de uma outra população, de um outro país.
O YALI Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva, apresentada como habitualmente aqui na Voz da América pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol na Europa, onde as épocas da maior parte dos países ainda não arrancaram. Mas já começaram jogos de pré-qualificação para as taças a nível continental. Assim, hoje temos jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Duas equipas portuguesas estão em ação. O Vitória de Guimarães joga na Áustria, frente ao Altaque. O Bolonense recebe os suecos do Gotemburgo. Gotemburgo bem rodado, porque a época na Suécia já se iniciou há várias semanas. Gotemburgo já fez 17 jogos do campeonato sueco e ocupa o primeiro lugar. O treinador do Bolonenses é Ricardo Sapinto.
Claramente que não vai ser um jogo fácil. Por aquilo que nós conhecemos do adversário, não só sendo um adversário que está a competir desde janeiro, enfim, com muitos jogadores, a maior parte deles são todos internacionais. Uma equipa experiente, que também tem no seu palmarés duas taças UEFA, portanto, uma equipa com muita experiência a este nível. E quando sabemos que o favoritismo, e reconhecemos isso, e com respeito que o favoritismo está do lado do Gotemburgo, não quer dizer também que os vamos recear. E amanhã a minha equipa não vai entrar receosa de maneira nenhuma.
Ricardo Sapinto, treinador do Bolonense, que disse ainda que passar esta eliminatória não é um dos objetivos do Bolonenses para esta época. O defesa Tonel do Bolonense reconheceu também a superioridade do Gotemburgo, mas expressou confiança no possível bom resultado.
Não vai ser fácil agora. O nosso dever e a nossa obrigação é dar tudo o que temos e traduzir no jogo aquilo que temos feito em treino. E se isso acontecer, de certeza que as coisas vão correr bem.
Era Tonel, do Bolonenses de Portugal. E falando de Portugal, vamos falar de José Mourinho. Nunca muito longe da controvérsia. Começamos na China, onde o treinador do Real Madrid, Rafael Benítez, se recusou a responder hoje a palavras de Mourinho, que na terça-feira acusou Benítez de destruir a melhor equipa da Europa em 6 meses. Referia-se ao Inter de Milão, que sob comando de Mourinho ganhou 2 campeonatos italianos e 1 campeonato europeu e que depois, sob a liderança de Benítez, pouco ou nada fez. Aqui em Washington, onde se encontrava com a sua equipa, o Chelsea, Mourinho foi questionado sobre as declarações da mulher de Benítez, que disse que Benítez tinha mais uma vez sido chamado a limpar no Real Madrid, o que chamou de toda a bagunça deixada por José Mourinho. Na verdade, Benítez substituiu Carlo Ancelotti. Mourinho esteve lá antes de Ancelotti. Mourinho disse ainda numa referência ao físico de Benítez que a mulher deste se devia preocupar com a dieta do marido. Olá lá. Benítez não respondeu. Polémica parece encerrada. A ver, vamos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, o convidado esta semana, amanhã, no Angola Fala Só, vai ser Francisco Falua, secretário nacional para a mobilização geral da UNITA. Participe no Angola Fala Só amanhã, aqui na Voz da América. E tempo ainda para as notícias. Investigadores estão a tentar apurar se os destroços num avião encontrados perto da ilha francesa da Reunião, no Índico, pertencem ao avião de passageiros da Air Malaysia, que desapareceu misteriosamente em março do ano passado. O destroço, com 2 metros de comprimento, fazia parte de uma asa de um avião que foi descoberto a cerca de 3.500 km da última posição conhecida do Boeing 777. Um perito de aeronáutica francês disse, entretanto, à Voz da América que tudo indicava que a peça agora encontrada pertencesse a um avião daquele tipo. O governo britânico afirmou que concedeu ao conhecido artista e dissidente chinês Ai Weiwei um visto de 6 meses de entrada no país. Anteriormente, Ai Weiwei disse que as autoridades britânicas apenas lhe tinham concedido um visto de 20 dias, sob a alegação de que tinha mentido num formulário oficial sobre o seu cadastro criminal. As autoridades britânicas salientam que é do conhecimento público que Weiwei tem cadastro na China e que não o declarou no formulário. A missão das Nações Unidas para a resposta de emergência à ébola na Serra Leoa termina oficialmente no final desta semana, mas os especialistas alertam que tal não deverá significar o fim do problema. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América em transmitir em português. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 30 graus Celsius. O microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Glenn Van Calio. Principais notícias do dia: destroços de um avião encontrado no Oceano Índico podem ser do Air Malaysia. Londres afirma ter concedido um visto de seis meses de dissidente chinês. Encerra esta semana na Serra Leoa a missão da ONU de emergência contra o ébola. 30 de julho, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde constitui um verdadeiro martírio obter bilhete de identidade ou passaporte, porque a empresa contratada sem concurso público para a produção daqueles documentos não tem capacidade e não há vontade política para a rescisão do contrato. Os detalhes com o Ramos Miguel.
Um pouco por todo o país, há pessoas que ficam um ano ou mais tempo à espera do bilhete de identidade, havendo inclusive casos em que o documento caduca sem que tenha sido entregue ao cidadão. As queixas dos cidadãos são muitas e um estudo feito em Mafind pelo Centro de Integridade Pública, CIP, indicou que a empresa belga denominada Semrex funciona com equipamento obsoleto, prejudicando as pessoas que necessitam de documentos de identificação. Lázaro Mabunda, investigador do CIP, autor do estudo, falou à Voz da América.
Há moçambicanos que querem viajar para fora de Moçambique para estudar, perdem bolsa de estudos porque não tem B. E já está há um ano a lutar para ter B. Este ano há um indivíduo que queria fazer tratamento, devia fazer tratamento na África do Sul, mas foi lá à procura de passaporte, mas não tinha o BI. Primeiro tinha que tratar, o BI tinha caducado, tinha que tratar o BI. Tentou tratar, acabou morrendo nas instalações mesmo, de lá, nas instalações da DIC. Por azar, foi morrer justamente ali para mostrar que morreu porque estava à procura de BI, de passaporte, para poder viajar. Mas não está a ser fácil. Então, se tu queres o BI agora, para tratar assuntos urgentes, se o BI caduca agora, é uma situação muito complicada, porque vais ficar anos sem o teu passaporte. Tem que viajar daqui a uns 3 meses. É quase impossível viajar daqui a 3 meses. O preocupante é que ninguém responsabiliza esta empresa. Os termos do contrato estão lá. claros. Em caso de o Estado moçambicano sentir que esta empresa não está a ter capacidade, o Estado moçambicano pode rescindir o contrato. Mas ninguém rescinde o contrato.
Mas como sair desta situação?
A saída passa por monitorar o contrato, obrigar esta empresa a fazer investimentos necessários para que o cidadão tenha o seu documento em 2 semanas previstas no contrato ou em 2 dias previstos para caso de urgente. Caso esta empresa não consiga resolver dentro de um prazo, o Estado tem de rescindir o contrato e lançar um concurso para encontrar uma outra empresa o mais rápido possível.
E quem está à frente desta empresa?
É muito difícil saber quem está à frente dessa empresa, porque ninguém dá cara. Eu faço investigação deste processo desde que iniciou em 2009. Este é o 6º ano. Nunca consegui sentar com os proprietários da empresa para, pelo menos, aceitar uma entrevista. Nunca. Quem aparece sempre a dar a cara ou é o Diretor Nacional de Identificação Civil, ou é o Diretor Nacional de Migração, ou é o Ministro do Interior, ou é o Ministro das Finanças. E esta empresa nunca aparece, nunca tem rosto, nunca aparecem os donos. Sabemos que os donos é um sírio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para Cabo Verde, onde o crime inflamado registrado na troca de acusações entre um dirigente sindical e o Ministro da Justiça, nas sequências das reivindicações da Polícia Judiciária, que reclama melhores condições salariais e a consequente progressão na carreira, mereceu a reprovação dos diferentes atores políticos e a própria sociedade cabo-verdiana. Eugênio Teixeira.
No Estado de Direito Democrático, as pessoas devem manifestar as suas preocupações livremente, mas esse exercício deve ser feito no estrito respeito e moderação, evitando situações que podem prejudicar as negociações e o bom nome das pessoas envolvidas. Este é o ponto de vista defendido por alguns analistas que a Voz da América abordou na sequência da polémica que envolveu o líder da CCSL, José Manuel Vaz, e o ministro da Justiça, José Carlos Correia, este que anunciou ter apresentado uma queixa-crime contra o referido dirigente sindical. Para o sociólogo Nardi Souza, a reivindicação da Polícia Judiciária é justa, mas entende que as partes envolvidas no processo negocial devem fazê-lo no estrito clima de respeito mútuo. De resto, considera que a boa educação constitui um grande fator moral.
A linguagem inflamada, muitas vezes, eu como faço meditação e yoga, quando nós estamos alterados, todos os lados, mostra que nós não estamos muito atentos ao nosso próprio comportamento. É preciso saber dirigir aos mídias e à população, porque Cabo Verde já tem, estamos em momentos em que as pessoas estão a reclamar muito, que é normal, um país em transformação, mas não podemos incendiar as fileiras, porque o papel de um político e de um servidor público com responsabilidade é resolver os conflitos e não criar mais conflitos.
Já o empresário e sociólogo Júlio Lopes entende que o governo devia dar uma maior atenção às reivindicações da Polícia Judiciária, uma vez que se trata de uma polícia importante na investigação e combate ao crime, sobretudo o tráfico de drogas e outras criminalidades organizadas. No entanto, Júlio Lopes considera que nenhuma parte envolvida no processo deve ceder na linguagem, pois o respeito e o bom nome das pessoas devem ser salvaguardados.
As duas partes vão negociar dentro do quadro aceitável e não com muita ansiedade, que pode prejudicar, digamos, a questão importante, que é a reivindicação legítima de uma classe profissional, que é a Polícia Judiciária, que, como sabemos, é uma classe muito importante em Cabo Verde neste momento, por causa desse ambiente de insegurança que está a reinar em Cabo Verde, e a PJ tem um papel muito importante e esses quadros têm que estar motivados para poder desempenhar as suas funções com qualidade. Claro que todas as entidades, neste caso concreto, o Ministério e uma central sindical, apesar das emoções normais, da defesa dos interesses de cada parte, o respeito é um princípio fundamental que deve existir no quadro de qualquer tipo de relação entre pessoas.
Também o analista político Daniel Medina afirma que não se deve confundir o direito à liberdade de expressão com a falta de educação, pois a linguagem inflamada não contribui para resolver os problemas.
Em relação a este caso, penso que estão a dar um mau exemplo e que é necessário chamar à colação, seja a questão do sindicato, seja a questão do Ministério, para que haja uma linguagem apropriada, porque a boa educação no Parlamento, a boa educação nos órgãos de serviço público, todos estão a precisar de um serviço público, é uma questão de boa educação e de respeito à própria própria população que os elegeu.
Numa altura em que se está na pré-campanha eleitoral para as eleições gerais de 2016, alguns analistas abordados pela Voz da América recomendam responsabilidade, diálogo franco e muito fair play, já que linguagens inflamadas só podem contribuir para prejudicar o normal funcionamento das instituições. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã do Angola Fala Só será Francisco Falua, o secretário nacional para a mobilização geral da UNITA. Economia com o Eduardo Ferro.
A China já é o maior credor de Moçambique, depois de ter aumentado em 160% desde 2012 o financiamento àquele país. O peso do financiamento da China a Moçambique deverá crescer quase 50% face aos valores atuais do crédito bilateral concedido, com um novo empréstimo de US$400 milhões anunciado na semana passada. O novo empréstimo destina-se à construção de uma linha de transmissão elétrica de 600 km entre as províncias moçambicanas da Zambésia e Nampula. Deverá, entretanto, iniciar-se em breve a construção da Central Norte do aproveitamento hidroelétrico da barragem de Cabora-Bassa, projeto avaliado pelo governo moçambicano em US$413 milhões. O governo da Guiné-Bissau pretende transformar a companhia de telefonia fixa Guiné Telecom numa empresa gestora das infraestruturas de telecomunicações do país, afirmou em Bissau o secretário de Estado dos Transportes e Comunicações. João Bernardo Vieira disse que a pretensão governamental visa tornar a Guiné Telecom uma empresa mais rentável, uma vez que irá passar a gerir todas as infraestruturas de telecomunicações, incluindo a rede de fibra óptica e a futura ligação ao cabo submarino. O governo de Moçambique e o grupo americano Anadarko Petroleum assinaram em Maputo um memorando de entendimento que estabelece as modalidades para o realojamento de 5 mil pessoas residentes na península de Afungi. A península, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, tem uma área de 7 mil hectares, onde o grupo americano pretende construir um parque industrial para processamento de gás natural liquefeito, num investimento orçado em US$20 mil milhões. Nos termos do entendimento, a Anadarko Petroleum vai desembolsar US$180 milhões destinados às indemnizações desde os bens das comunidades, bem como à construção de infraestruturas sociais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia US$1,09 e a libra estava cotada a US$1,56. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,68 randes.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Conosco a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos hoje falar de como é que se previne ou se pode tentar prevenir queimaduras e também como é que se tratam. Doutora Nídia, nós sabemos que certas queimaduras são provocadas por acidentes, mas, de qualquer forma, há sempre alguma forma de nós nos tentarmos prevenir de queimaduras. Como é que, em termos médicos, aconselha os nossos amigos ouvintes?
Bom, isso depende de região para região, já que nós dissemos que as queimaduras dependem do clima. Quanto mais frio estiver, existem populações que têm o hábito de fazerem fogueiras para se aquecerem no tempo do inverno e então deve fazer, sim senhora, mas com muitos cuidados para que realmente não surtem queimaduras e deve-se pôr em um pouco longe as pessoas que têm epilepsia porque ficam com aquela áurea do fogo e caem para dentro das chamas. Devem também prevenir que as fogueiras não estejam muito perto das casas, uma vez que existem bastante casas de colmo e o colmo é bastante acessível a uma queimadura, a uma faúlha de fogo que vai ao colmo e arde a casa e às vezes está uma criança a dormir dentro de casa e sofre queimaduras. Na idade da criança, é preciso prevenir a criança de não brincarem com o lume, de saberem onde é que põe água quente. Por exemplo, as águas quentes têm que ir do caldeirinho da chama para um tacho fechado ou um termo, se as pessoas tiverem essas possibilidades, porque as crianças derrubam tudo e têm que estar altamente prevenidos, não estarem perto de crianças a água quente. Em relação às queimaduras por eletricidade, a prevenção é que a parte elétrica tem que ser mexida sempre por pessoas que sabem o que é eletricidade, o que é voltagem, o que é mexerem com fios elétricos, com tomadas, etc. Então é necessário que previna isso e também deve-se prevenir as crianças para não meterem utensílios estranhos nas tomadas. Por exemplo, as crianças têm isso e é melhor usarem aquelas tomadas com aba fechada ou, ao contrário, com os buraquinhos da entrada de uma ficha elétrica fechado, também fechado, e só se abre quando realmente a gente meter uma ficha.
Exatamente, porque é preciso um bocadinho de força. Portanto, normalmente isso associa-se mais a um adulto que a uma criança, mas também existe, doutora Nídia, aquelas tampinhas que se podem comprar e que se podem colocar tapando todos esses buraquinhos, porque também são difíceis de tirar, às vezes até para um adulto.
Exatamente, então são mais ou menos medidas muito práticas e preveníveis. A água que se vai dar o banho, porque existem pessoas que às vezes temperam mal a água e a água está muito quente, e ou então o chuveiro está muito quente e as pessoas não pegam primeiro a água para ver se está ou não uma temperatura tépida para as crianças. É necessário ter esses cuidados.
Doutora Nídia, portanto, no outro programa, já falámos sobre os níveis de queimadura, não é? Se é um bocado superficial, se é mais dentro da noutras camadas da pele. Doutora Nídia, disse também que a forma de fazer o diagnóstico é ver qual é a extensão da queimadura e também a que é que se deveu a queimadura. Mas como é que se trata uma queimadura? Imagino, doutora Nídia, nós estamos em casa, temos uma queimadura, água a ferver, por exemplo, que é uma coisa que não é muito difícil, um fogo, por exemplo, de fogueira. O que é que se faz imediatamente e depois o que é que se faz quando se vai ao hospital?
Então, quando as pessoas se queimam em casa, dependentemente da queimadura, há queimaduras que não é preciso ir ao hospital. Então, devem tratar a queimadura com água gelada, gelo, bastante gelo, e tratarem depois a região da queimadura, que fica um bocadinho com ardor. Essa queimadura é uma queimadura leve, em que as pessoas põem um bocadinho de óleo, um bocadinho de manteiga, para manter a pele úmida, e devem beber muita água e os soros de reidratação oral para manterem os componentes hídricos. Dizer que a queimadura, dependentemente do grau, quando ela é de um grau mais elevado, que é necessário ir ao hospital, e de uma extensão também grande, ela, as pessoas sofrem muito de hidratação iónica e é necessário corrigir a hidratação bastante, com bastante soros, bastantes líquidos, e a pessoa perde o peso, é necessário fazer bastante terapia alimentar e prevenir que as pessoas tenham essa desidratação, porque a desidratação é perigoso na queimadura. Deve-se pôr na queimadura as gases gordas, não é? E tratar a ferida infectada. Fazer o tratamento paliativo também, com antibioterapias e anti-inflamatórios, para as pessoas não se sentirem, e analgésicos, para as pessoas não sentirem a dor, não é? Da queimadura, que é bastante forte. E manter sempre a pele hidratada com gás gorda, e convém apanhar um bocado de sol. Existem, mais tarde, quando as pessoas já têm as costas, é preciso fazer uma hidratação, que é a hidratação na banheira de água, onde as pessoas entram e ficam bastante tempo dentro das águas, para que a ferida não se retraia. Porque uma das complicações da queimadura é a retração. Quando a queimadura atinge as zonas, portanto, articulares, a articulação do joelho, a articulação do cotovelo, do pescoço, é bastante perigoso. E a outra, que é bastante complicada, é mais tarde, com muitos anos, a queimadura sofreu um grau elevado e uma extensão longa, pode criar um cancro da pele, um carcinoma da pele, que é irreversível às vezes, e as pessoas sofrem muito, vão tendo sempre feridas e chagas abertas daquela queimadura.
Doutora Nídia, já nesta parte final do programa, alguma área do corpo que é mais propícia, por assim dizer, ou é mais vulnerável a uma queimadura? Por exemplo, como médica, vê alguma parte do corpo que acaba por ser mais vulnerável a uma queimadura? Ou qualquer parte do corpo?
Pode ser em qualquer parte, mas existem as áreas que têm elevações, como, por exemplo, as coxas, os membros superiores, os membros inferiores, são bastante expostas às áreas, então podem sofrer mais a queimadura, e a pessoa, quando foge, por exemplo, de uma água quente, tem sempre a tendência de pôr as mãos.
Uhum.
E é mais exposta às mãos, não é? Existe a queimadura nas fogueiras por queda, que também atinge bastante os membros inferiores, mas é muito perigoso a queimadura a zona genital, e a parte torácica e a parte da cabeça. É bastante perigoso.
Doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos. Eu queria que deixasse o seu lembrete em relação às queimaduras.
Pois então, o meu lembrete vai para a prevenção das queimaduras nas crianças, que elas sofrem bastante e depois têm um futuro alarmante e impróprio para um crescimento tranquilo, dependentemente da complicação da queimadura, da extensão e do grau. Então, por favor, mães e pais, tios ou titias, previnam as crianças das queimaduras, porque elas sofrem bastante a nossa irresponsabilidade.
E, doutora Nídia, e a última, mesmo a última, é um complemento do seu lembrete. Se, por exemplo, tiver uma queimadura em casa, o que é que deve fazer de imediato?
Deve pôr água fria, se tiver, e gelo, se tiver, e hidratar-se e pôr gás gorda, uma coisa gorda, que é o óleo ou a manteiga.
E depois ir ao hospital. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa em que estivemos aqui a falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Vamos despedir-nos enviando um abraço de saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e até à próxima.
Até à próxima com aquele meu beijinho.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora vamos ficar a contar estrelas One Republic.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico humano, ao mudar da escravatura, ocorre em qualquer parte do mundo. Nenhum país está imune a isso e hoje em dia mais de 20 milhões de homens, mulheres e crianças são escravizadas a nível mundial. Todos os anos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publica o relatório anual de tráfico de pessoas, que avalia o esforço de 180 países e territórios, incluindo os Estados Unidos, no combate à escravatura moderna. Não se trata de uma comparação com outros países. Em vez disso, trata-se de uma avaliação baseada nas iniciativas para cumprir os níveis mínimos para a eliminação do tráfico humano definidos pela lei dos Estados Unidos. Estes níveis são relacionados com o acordo internacional denominado Protocolo de Palermo, que define os parâmetros internacionais para lidar com o tráfico humano. Os países cujos governos cumprem na totalidade com os princípios situam-se no nível 1. Os países que não cumprem, mas que fazem esforços significativos para o fazer, encontram-se no nível 2. A lista do nível 2 inclui países que não cumprem com os princípios mínimos e fazem esforços significativos, mas aumentam esses esforços comparados com o ano anterior. Possuem um número de vítimas de tráfico significativo ou aumentou significativamente, ou aqueles que fazem compromissos no sentido de adotar medidas no ano seguinte para melhor resolver o tráfico humano. Finalmente, os países no nível 3 não cumprem com os mínimos e não fazem esforços significativos para o fazer. Segundo o relatório, em 2014, 18 países mudaram de nível, enquanto o número igual desceu de nível. 31 países encontram-se no nível 1, 89 países no nível 2, a lista do nível 2 continha 44 nações e 23 nações encontram-se no nível 3. O relatório é um instrumento diplomático valioso porque ajuda a responsabilizar os governos a adotar medidas reais para acabar com a escravatura moderna, afirmou a subsecretária para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Sarah Sewall. Não apenas os governos estrangeiros têm em consideração as recomendações de como melhorar, a sociedade civil depende delas para guiar as suas próprias iniciativas. A política e a estratégia anti-tráfico do governo dos Estados Unidos segue este relatório, bem como os esforços de muitas organizações internacionais, indicou ainda a subsecretária Sia Wall. O objetivo deste documento não é criticar, designar ou humilhar, é ilustrar e dar energia e, mais importante, dar poder aos indivíduos, referiu o secretário de Estado John Kerry na cerimónia de divulgação do relatório no dia 27 de julho. Trata-se de um apelo à ação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2015, chegou agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.